Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho. A Má não interrompeu a vinda dela pra cá, ela continua aqui com a gente. E aí, Má?
Oi, gente, eu sou a Má e eu tô aqui pra gravar mais um episódio de Terror na Esquina.
Eu queria agradecer ao pessoal que tá escutando a gente aqui no chat. São os apoiadores, aceita, e se você apoia, você pode escutar as nossas gravações. E eu queria deixar um grande abraço para quem tá escutando a gente aqui. Obrigadão. Mas antes da gente começar o episódio, eu acho importante a gente fazer um alerta gatilho, porque provavelmente a gente vai passar por temas sensíveis. Provavelmente não, né? A gente vai passar por temas sensíveis, então se você não tiver num momento muito legal, eu aconselho você a pular episódio, procurar uma coisa mais tranquila para escutar, e depois, quando você estiver tranquilo, você volta aqui e escuta a gente. Esse episódio a gente vai passar por abuso psicológico, abuso físico, mas dado o alerta, bora começar o episódio? Má, tu curte jogos online? Não só online, pode ser off também.
Olha, Fê, eu já joguei mais, viu? Hoje em dia eu tô meio parada. Agora só Candy Crush.
Eu lembro que na minha adolescência, um dia eu fui pra casa da sua irmã e você tava lá bem na frente do computador jogando Minecraft. E esse jogo, na época, eu achei, uou, que jogo legal, eu quero jogar também. Eu tentei conversar com você, você foi muito chatinho comigo e nem me respondeu direito. Aí eu falei assim, nossa, que menino chato. Aí eu voltei pra casa, baixei Minecraft no computador e joguei e eu adorei. Você lembra disso?
Olha, Fê, agora que você me desbloqueou essa memória, eu lembro e eu sinto muito por ter feito você jogar Minecraft. Me desculpa por isso.
Cara, eu sou viciado até hoje, eu acho lindo o jogo, lindo.
Olha, eu tenho um ódio desse jogo porque eu construí a casinha e quando eu voltava, eu tava. Primeiro que eu não conseguia achar a casinha que eu tinha construído, era um saco. E segundo que tinha aquele bicho que estourava as casinhas. Ai, que ódio!
Justo, justo. É realmente.
É, me sinto muito, viu? Desculpa por isso.
Não, tranquilo, foi bem, fez bem pra mim, porque eu acho o jogo sensacional. Aquela música de fundo é muito nostálgica, ela me quebra de vez em quando. Eu vou pedir pro editor deixar aqui.
Pode falar a verdade, te influenciou esse engenheiro civil, não influenciou?
Ah, um pouquinho. Eu adoro construir as casas lá no jogo. Mas, Má, pra começar, eu queria ler pra você uma creepypasta. Ela foi pedida no Insta. Eu não lembro quem pediu, me desculpe, você que pediu Herobrine, mas aqui está Herobrine. Então, muito obrigado pela essa indicação. E se você estiver escutando, chama lá que no próximo episódio eu tento lembrar o seu nome e falo aqui. E eu queria contar pra você essa creepypasta. Tá preparada?
Pode contar que eu vou ouvir.
Beleza, então. Ela é de fato uma creepypasta e ela começa assim. Recentemente, eu criei um novo mundo no Minecraft para um jogador. É que no jogo tem opção multijogadores e até mundo online, então no caso era um jogador. Tudo estava normal no começo quando eu comecei a cortar árvores para fazer uma bancada. Notei que algo se moveu entre a névoa densa. Sim, eu tenho um computador muito lento e então eu tenho que jogar com uma pequena distância de renderização. Achei que fosse uma vaca, então eu a persegui e esperando pegar algumas pedras para fazer uma armadura. Mas não era uma vaca. Olhando para mim, tinha outro personagem com a outfit padrão, mas seus olhos estavam vazios. Não vi nenhum nome aparecer e verifiquei as duas vezes para ter certeza de que eu não estava no modo multijogador. Ele não ficou muito tempo, olhou para mim e rapidamente correu para o nevoeiro. Eu o persegui por curiosidade, mas ele tinha sumido. Eu continuei com o jogo sem saber o que pensar. Conforme expandi o mundo, vi coisas que pareciam fora do lugar para o gerador de mapas aleatórios fazer. Túneis 2x2 nas rochas, pequenas pirâmides perfeitas feitas de areia dentro do oceano e bosques de árvores com todas as folhas cortadas. Eu constantemente pensava ter visto outro jogador na névoa profunda, mas eu nunca consegui ver ele melhor. Eu tentei aumentar a distância de renderização para longe sempre que eu pensei tê-lo visto, mas não adiantou. Salvei o mapa e fui aos fóruns para ver se mais alguém tinha encontrado o pseudo-jogador, mas ninguém encontrou. Eu criei meu próprio tópico contando sobre o homem e perguntando se alguém teve uma experiência semelhante. A postagem foi deletada 5 minutos depois. Eu tentei de novo e o tópico foi excluído ainda mais rápido. Recebi uma mensagem privada de um usuário chamado Herobrine, contendo a palavra pare. Quando eu fui olhar o perfil de Herobrine, a página estava quebrada. Eu recebi um e-mail de um outro usuário do fórum. Ele alegou que os moderadores poderiam ler as mensagens dos usuários no fórum, então estávamos mais seguros usando o e-mail. O e-mail afirmou também que tinha visto um jogador misterioso e tinha um pequeno diretório de outros usuários que também viram. Seus mundos também estavam repletos de recursos, obviamente feitos por jogadores, e descreviam que o jogador misterioso não tinha pupilas. Cerca de um mês passou até que eu ouvi do meu informante de novo. Algumas pessoas que encontraram o homem misterioso investigaram o nome Herobrine e descobriram que esse nome era frequentemente usado por um jogador sueco. Após mais algumas coletas de informações, foi revelado que era o irmão do Notch, o desenvolvedor do jogo. Eu, pessoalmente, enviei um e-mail para o Notch e perguntei se ele tinha um irmão. Demorou um pouco, mas ele respondeu por e-mail com uma mensagem muito curta. Eu tenho, mas ele não tá mais com a gente. Notch. Eu não vejo o homem misterioso desde o nosso primeiro encontro, e eu não notei nenhuma mudança no mundo além do meu. Consegui pressionar o print screen quando eu o vi pela primeira vez. Aqui está a única evidência da sua existência.
Quer dizer que o Herobrine é um jogador fantasma.
Basicamente, é um pseudo-jogador, seria um NPC senciente, talvez.
Mas aí ele tem a consciência porque ele foi.
No caso, seria o irmão do desenvolvedor do jogo, mas que tá morto.
Que tá morto, isso.
Talvez ele esteja com uma inteligência artificial dentro do game e ele vive lá. Nossa. Ma,
Oi.
eu queria falar para você pra gente voltar um pouco no tempo e ir pros arcades. Lembra aqueles jogos de fliperama?
Ah, eu adorava fliperama, gente. Eu jogava muito até assim, meus 10 anos de idade. Joguei muito fliperama. Eu gostava principalmente do Street Fighter.
Quando você morava em Juiz de Fora?
Quando eu morava em Juiz de Fora.
Porque aqui na região quase não tinha esse tipo de fliperama. O máximo que você ia era na galeria para jogar aqueles de dança, sabe? Mas não tinha muito fliperama.
Mas tinha um bar do lado da minha casa que tinha fliperama e a minha mãe não gostava que eu fosse pro bar, óbvio, né? Porque o que que a menina de 8, 9, 10 anos ia fazer num bar? Mas eu jogava quando eu conseguia fugir pra lá. Acho que era Street Fighter mesmo, gente. Eu sou muito ruim com o nome de jogo.
Eu lembro do Street Fighter no, nos fliperamas.
Era muito legal. E isso porque você sabe, né, Fê, que nessa época minha mãe tinha uma locadora de videogame.
Sei.
Era muito bom, gente. A gente tinha o Nintendo 64, depois tinha o PlayStation 1. Acho que ela chegou até o PlayStation 2 e o Xbox.
Nintendo 64 foi meu videogame favorito.
Eu gostava também. Muito difícil. Hoje em dia eu acho muito difícil. Eu não tenho mais coordenação motora para isso.
Ah, eu tenho jogado Pokémon Unite. Pokémon Unite é tipo LOL, só que de Pokémon. E mais simples, bem mais simples.
Mas o que que você tem para me dizer sobre fliperama?
O que eu quero ler pra você é uma creepypasta. Ela é muito famosa, ela é clássica, tão clássica como Herobrine. E ela chama Polybius. Em Portland, no Oregon, em 1981, um novo jogo de fliperama inédito apareceu em vários subúrbios, uma raridade na época. Esse jogo foi chamado de Polybius. O jogo provou ser incrivelmente popular, ao ponto do vício, e filas se formavam em torno das máquinas, rapidamente seguidas por grupos de visitas de homens de preto. Em vez de dados de marketing usuais coletados pelos visitantes das empresas em máquinas de fliperama, eles coletaram alguns dados desconhecidos, supostamente testando respostas às máquinas psicoativas. Os próprios jogadores sofriam uma série de efeitos colaterais desagradáveis: amnésia, insônia, pesadelos, terrores noturnos e até suicídio, aparecendo como tendo sido causado pelo jogo em várias versões da lenda. Alguns jogadores pararam de jogar videogame, enquanto é relatado que alguns se tornaram ativistas anti o jogo. Mas em uma história alternativa, Polybius é uma lenda urbana sobre um raro jogo arcade lançado em 1981. O jogo foi criado por uma empresa misteriosa chamada, respira fundo, leia em alemão, Sinneslotten, de alemão para Sense Delation, e um quebra-cabeça de atirar, e foi lançado em apenas alguns subúrbios de Portland, no Oregon. Era supostamente muito popular, com pessoas formando longas filas para jogar. No entanto, os jogadores relataram coisas estranhas sobre o jogo, como ouvir uma mulher chorando e ver rostos grotescos com os cantos dos olhos. Os jogadores também teriam pesadelos, sentiriam náuseas, dores de cabeça, desmaios e até desenvolveriam amnésia. Alguns cometeram suicídio. Outros pararam completamente de jogar videogames e pelo menos um se tornou ativista anti-videogame. De acordo com o dono do fliperama, homens vestindo terno preto costumavam ir coletar registros do jogo. Eles não levaram nenhum dinheiro, apenas dados sobre o jogo. Por causa disso, a principal teoria é que foi algum tipo de experimento do governo, usando mensagens subliminares. O jogo permanece na obscuridade, pois cerca de um mês após o seu lançamento, todos os gabinetes desapareceram, repentinamente. Um gabinete reapareceu em Fliperama em 1998, mas rapidamente desapareceu. Embora alguns tenham recriado o jogo, ninguém mais encontrou a ROM original. E eu tenho a foto do Polybius aqui. Eu vou mandar pro pessoal no chat e postar no Insta pra vocês. E também tenho a melhor parte, o link do jogo. E eu vou disponibilizar pro pessoal do chat. Eu vou mandar depois no grupo da seita a pasta já baixada do jogo. Aí quem tiver interesse em instalar e jogar, fica à vontade. E também tem um vídeo no YouTube de como é o jogo em si. Mas o que mais me pega em toda essa história desse fliperama é que pode ser realmente um experimento do governo para coletar dados das pessoas. E como os Estados Unidos adoram uma teoria da conspiração, o pessoal realmente acha que isso foi possível.
Tipo, eles não tinham câmera ainda.
Não, não. Será que esse gabinete que apareceu em 98? Aí tiraram essa foto do Polybius.
Eu vou bem baixar esse jogo pra jogar.
Cara, eu baixei. Eu levei um susto porque ele abre do nada, meio que parece que deu erro no computador. Só que tava chegando a hora da gravação, daí eu fechei.
Depois a gente faz a live jogando. Se a gente conseguir programar a live.
Legal, legal. Mas você acha que pode ter sido um experimento do governo? Você acha que chegaria a esse ponto de uma máquina de fliperama coletar esses dados? Eu não sei como.
Também não sei como uma máquina de fliperama coletaria esses dados. Mas tudo é possível, né? Se tratando do governo dos Estados Unidos.
Sim, tudo é possível. Tudo é possível.
Eles são bem estranhos.
Sim.
É, Fê, eu sou bem fã de creepypasta de videogame, e você?
Ah, eu gosto bastante, Mar. Bastante. Tipo, você entra no mundo, no submundo da Creepypasta, basicamente, né?
É todo um mundo diferente de creepypastas,
Sim.
que o pessoal dá uma abusada.
Demais, cara, demais. E tipo, eles pegam coisas que realmente aconteceram e escalonam isso de uma maneira absurda. E é muito louco como essas coisas funcionam.
Sim, são jogos que normalmente a gente conhece, então a gente já tem uma noção. Tipo, ah, eu encontrei uma criatura estranha naquela parte do jogo. Ih, aquela parte do jogo é esquisita mesmo. Também não sou muito fã. Aí a gente vai se identificando.
Sim, mas falando nisso, tem algum jogo que não é de terror, mas que você acha bizarro?
Jogo que não é de terror, mas que eu acho bizarro? Não.
Tem um que me dá uma pequena. Um friozinho na barriga. Que é o Shadow of Colossus.
Ah, muito bom também. Eu nunca joguei Shadow of Colossus, mas eu sei qual que é.
Então, eu acho que por ter aqueles colossos, aqueles monstros gigantes, te dá uma sensação.
De ser tão pequeno, né?
Sim, e tipo, tem umas outras creepypastas que eu lembro que, tipo, eles criam, sei lá, pequenas historinhas dentro do game, igual mesmo a Herobrine, mas talvez menores, como o pé grande do GTA.
Grande GTA é ótimo.
Sim, é sensacional. Eu já fiquei, tipo, horas no jogo procurando o pé grande do GTA. E depois, quando você vai ver no deserto, tem um restaurante que tem uns pôsteres de nave espacial. Então, tipo, eu adoro essas coisas dos games.
Eu gosto também. Eu sempre depois de ver se é um jogo que eu jogo, que eu tenho acesso, eu vou atrás de tentar achar essas paradinhas.
Eu acho muito legal.
Mas faz tempo que eu não jogo nada. Acho que a última coisa que eu joguei foi LOL, né? Joguei LOL.
Lozeira.
Joguei Minecraft e eu acho que eu jogava muito Roller Coaster Tycoon, você conhece?
Conheço por nome. Eu jogava SimCity.
SimCity também eu conheço por nome, não tenho muita ideia. Como que era o SimCity?
É de construir cidade. Você coloca bairro residencial, industrial, comércio, e ela vai se organizando, mas você controla a diagramação da cidade, basicamente.
Ah, então é igual o Roller Coaster Tycoon, só que o Roller Coaster é mais pra parque de diversão.
Sim. Ó, eu tenho duas coisas que eu queria falar. Que o Francisco tá falando aqui no chat que ele acha Alone in the Dark tenebroso. Eu não sei qual jogo é. Você conhece esse?
Eu acho que eu já ouvi falar assim.
E a Rafa falando que a gente faz isso na vida real porque nós somos parceiros de profissão, que eu sou engenheiro, ela é arquiteta, e a gente faz basicamente isso.
Exatamente o que vocês
É.
fazem. Ah, eu conheço Alone in the Dark, sim. Nossa, é agoniante. Eu não consegui passar da primeira fase, não.
Eu não sei qual é esse jogo.
É um jogo de investigação. Que acho que ele acorda sozinho. O cara acorda sozinho numa cidade. Tem que descobrir o que aconteceu.
Mas, Má,
Oi.
aproveitando que você falou do Roller Coaster Tycoon, tem uma creepypasta que se chama O Passeio Selvagem do Sr. Bones. E ela fala desse jogo. Posso ler ela pra você?
Pode. Não conhecia, não.
Para qualquer um que tenha estado no painel barra V barra do 4chan, que é a aba do 4chan para jogos de videogame, provavelmente conhece o Mr. Bones Wild Ride. Para quem não conhece, foi um passeio que alguém fez para o Roller Coaster Tycoon. Foi um daqueles passeios de carro realmente lentos, mas com uma reviravolta. Tinha 30.696 pés de pistas em um tempo de percurso de 70 minutos em tempo real. Cerca de 4 anos em tempo de jogo. Além disso, tinha aqueles adereços de esqueletos segurando a cartola espalhados aqui e ali, como se estivessem debochando dos fregueses. Escusado será dizer que havia muitos passageiros gritando: "Eu quero sair do passeio selvagem do Mr. Bones!" Agora é aqui que as coisas ficam realmente boas. Assim que o passeio parou, os passageiros se viram em um longo caminho que levou cerca de 2 horas para ser percorrido. Assim que chegaram ao fim, eles se depararam com uma placa que dizia: "O Sr. Bones diz, o passeio nunca termina." O caminho levava direto para uma entrada do passeio selvagem do Sr. Bones. Não tinha outro lugar para ir. Em outras palavras, eles estavam fodidos. Desnecessário dizer que isso ganhou muita popularidade no barra VW, e as pessoas começaram a fazer seus próprios Mr. Bones Wild Ride. Eu era um deles, e fiz uma versão como o trem fantasma. Você conhece aquele que geralmente é uma enorme armadilha mortal? Não durou tanto que o original, mas teve uma reviravolta. Perto do final, lançava os carros para um pequeno telheiro com uma placa ao lado que dizia: "Boa estadia." Eu matei cerca de 20 pessoas com aquele passeio e ri pra caramba enquanto cada um deles foi um por um para os seus túmulos. Sádico até aqui, né? Avança rápido de algumas semanas e eu estava no Busch Gardens de férias. Eu estava vagando tentando decidir o que montar. Foi quando notei uma carona que não estava lá a última vez que visitei. Era estranho porque eu nunca tinha anunciado e não havia nada no mapa sobre isso. Eu pensei, que diabos? E entrei na fila. Surpreendentemente, a fila não era muito longa. Eu só esperei cerca de 10 minutos para entrar. Foi um daqueles passeios de carro motorizado que é meio estranho, porque eles já tinham um em outro lugar do parque. Por que eles abririam um segundo? Depois de apertar o cinto, eu olhei para frente e congelei. Tinha um esqueleto gigante à frente, tirando o chapéu, olhando para mim, com um sinal na cabeça. Não, eu sussurrei. E a placa dizia: Passeio Selvagem do Sr. Bones. Eu lutei com as minhas restrições, mas eles não saíam de lá. Eu implorei ao funcionário que controlava o carro para ajudar e que eu havia mudado de ideia, mas ele ignorou. Meu carro começou a se mover e eu gritei de terror. À frente, a trilha se estendia pelo que parecia ser uma eternidade. Eu quero sair do Passeio Selvagem do Sr. Bones. Basicamente, você controla as pessoas em passeios no parque e ele acabou caindo no passeio do Sr. Bones e ficou eternamente rodando lá dentro no game. Eu mandei aqui no chat a imagem do passeio do Sr. Bones, da caveira gigante tirando o chapéu. Imagina você cair basicamente numa armadilha e, tipo, você não consegue sair de lá. Então, sei lá, é o jogo se sabotando, te sabotando, né? É, pelo que eu estou lendo aqui nos comentários, um jeito de sair do jogo, do passeio do Sr. Bones é desligar o videogame, o jogo e voltar. Aí você acaba saindo do jogo, do passeio. Alguém já caiu no passeio do Sr. Bones? Não sei se realmente aconteceu. Eu não sei como é que funciona o Roller Coaster Tycoon. Não era multiplayer?
Outros parques não, normalmente, pelo menos o que eu jogava era só servidor local.
Bom, antes da gente falar da Lavender Town, eu quero ler uma outra creepypasta pra você. Ela se chama Sr. Nix. Alguém se lembra de um antigo jogo de PC do início dos anos 90 chamado Mr. Nix? É principalmente um jogo de digitação, semelhante a Mario Teach Typing, onde você deve digitar palavra em uma caixa para criar um chefe, o titular, Mr. Mix. É colocar os ingredientes em uma tigela. Ao contrário da maioria dos jogos de digitação, no entanto, esse jogo é conhecido por ter algumas curvas de dificuldade insana. O jogo tem um requisito de palavras por minuto para cada nível, sendo tão baixo quanto 10 no nível 1 e tão alto quanto 85 no terceiro. Uma das principais coisas que as pessoas notaram imediatamente sobre esse jogo foi a música do fundo. A música no primeiro nível era um padrão perturbador de rosnados que ficava progressivamente mais alto conforme o nível avançava, muitas vezes causando danos aos primeiros alto-falantes do computador, que não foram projetados para lidar com volumes de som extremamente altos. O segundo nível não tinha música alguma, e o terceiro tinha o que parecia ser uma gravação de qualidade extremamente baixa de um secador de cabelo tocando ao fundo. Os dois níveis restantes tinham um toque agudo extremamente alto em todo o nível, que causava graves danos ao tímpano daqueles que conseguiam chegar tão longe. Outro aspecto bastante perturbador do jogo foi o seu design próprio dos Mr. Mix. Ele era um homem grande, de rosto redondo e obeso, com grandes olhos redondos e manchas vermelhas na bochecha. A maioria das crianças que jogavam o jogo relatou ter pesadelos vívidos com o Mr. Mix, falando com eles em voz baixa e rouca e ameaçando-os a ficar quietos sobre alguma coisa. No entanto, nenhum deles conseguia se lembrar exatamente o que era. Um psicólogo que atendeu muitas dessas crianças relatou ter ficado perturbado com a quantidade de terror no rosto das crianças enquanto contavam os detalhes do pesadelo. Muitas das crianças começaram a chorar no processo, implorando que seus pais as salvassem. No entanto, nenhuma relação direta com o jogo em si pôde ser determinada por esses poucos casos, pois nem todas as crianças sofreram os mesmos efeitos adversos. Por razões óbvias, esse jogo não vendeu muito bem. Permaneceu em relativa obscuridade até alguns anos atrás, quando hackers de PC conseguiram uma ROM do jogo e começaram a vasculhá-lo. Usando um software de hack de memória, eles conseguiram decifrar o código do jogo e contornar o impossível quinto nível. O que encontraram, no entanto, foi extremamente perturbador, e fez com que muitos deles abandonassem a expedição por completo. De acordo com os relatórios que esses hackers deixaram para trás, o jogo se comporta de maneira muito estranha se o quinto nível foi ignorado. O jogo trava violentamente e fecha, gravando um monte de arquivos no diretório System32 do usuário, a ponto da ROM ficar totalmente preenchida. Esses arquivos são supostamente fotos de pessoas com rostos horrivelmente deformados, parecendo gritar de dor e agonia, com os olhos parecendo sangrar de seus canais lacrimais e sua camada externa de pele arrancada em vários lugares. Se o usuário tentar excluir esses arquivos, o computador vai travar violentamente e vai dar tela azul, causando danos permanentes e irreparáveis ao disco rígido do usuário. Os hackers descobriram que isso foi causado por um byte solitário na ROM do jogo que foi acionado quando o quinto nível foi concluído. Depois de remover esse byte, eles foram capazes de prosseguir para o sexto e último nível. Infelizmente, todos os hackers originais se recusaram a discutir o que viram no final. Todos eles se tornaram extremamente paranoicos e reclusos, recusando-se a falar sobre qualquer coisa relacionada ao jogo, e mostrando sintomas surpreendentemente extremos de transtorno de estresse pós-traumático. A maioria deles deixou de ser capaz de formar frases coerentes em uma semana, e, em um mês, todos desapareceram. Todas as cópias restantes do jogo foram destruídas. Até hoje, ninguém sabe o que havia naquele jogo que lhes causou tanto dano psicológico. Talvez seja melhor assim. 2 anos depois desse incidente, um homem foi preso depois de tentar sequestrar uma menina de 8 anos em uma mercearia. Por meio de análise de DNA e impressão digital, o homem foi identificado como um dos hackers originais que visualizaram o nível final do jogo. Ele estava usando um chapéu de chefe branco e tinha uma expressão de malícia e insanidade indescritível no seu rosto. Quando interrogado, o homem só dizia uma coisa: "Eu sou o Mr. Mix." Nossa, essa foi muito boa.
É pavoroso. O jogo mexeu mesmo com a cabeça desse cara.
Sim, e ele que foi encontrado, né? Porque os que não foram, o que que andam fazendo, né? Caraca, será que alguém recriou esse jogo? Eu acho que a parte mais bizarra dos diretórios sendo instalados no computador e as fotos das pessoas chorando sangue.
É, com a pele arrancada, né? Uma coisa assim, muito bizarra.
Muito demais. Caraca.
Tô bem não, cenourinha. Tô bem não.
Te quebrou?
Quebrou, essa me quebrou. Nossa, pavorosa.
Essa foi bem bizarra mesmo. Eu acho que a gente pode quebrar um pouco esse clima, mas vamos pra uma mais light.
Vamos, por favor.
Eu acho que a gente pode comentar uma que é super muito discutida em qualquer canal que fale sobre creepypastas. E ela nada mais é do que a síndrome da Lavender Town do Pokémon. Se você nem joga Pokémon, você conhece pelo menos essa musiquinha. Mas digo isso porque ela é o encerramento do nosso podcast. Se você nunca reparou, repare.
Eu não tinha reparado mesmo não, mas é verdade.
Muito tempo que a gente usa, lá do comecinho. Bom, se você nunca escutou, o nosso editor, ele vai começar essa creepypasta com a música de Lavender Town. A síndrome de Lavender Town, também conhecida como Lavender Town Tone ou Lavender Town Suicides, foi um pico de suicídios e doenças de crianças entre 7 e 12 anos, logo após o lançamento de Pokémon Red e Pokémon Green no Japão, em 27 de fevereiro de 1996. Rumores dizem que esses suicídios e doenças só ocorreram depois que as crianças do jogo chegaram à cidade Lavender, cuja música tema tinha frequência extremamente alta, que os estudos mostraram que apenas crianças e adolescentes podiam ouvir, pois seus ouvidos são mais sensíveis. Devido à música de Lavender Town, pelo menos 200 crianças supostamente cometeram suicídios e muitas outras desenvolveram doenças e aflições. As crianças que cometeram suicídio geralmente faziam por enforcamento ou se jogando de lugares altos. Aqueles que não agiram irracionalmente reclamaram de fortes dores de cabeça depois de ouvir a música tema da cidade. Embora Lavender Town agora soe diferente dependendo do jogo, essa histeria em massa foi causada pelo primeiro jogo de Pokémon lançado. Após o incidente de Lavender Town, os programadores consertaram a música tema e colocaram uma frequência mais baixa. Desde então, as crianças não foram mais afetadas por ela. Um vídeo apareceu em 2010 usando um software especial para analisar o áudio da música de Lavender Town. Quando reproduzido, o software criava uma imagem de um Anum. Anum é um Pokémon que forma letras no jogo, próximo ao final do áudio, e isso levantou uma controvérsia, já que os Pokémons que apareceram eram só da segunda geração, Gold e Crystal, e essa era a primeira geração. Os Pokémons traduziam e formavam a palavra Taia agora. Essa última parte eu confesso que eu não conhecia, mas eu sabia que essa música de Lavender Town, desde quando eu joguei e eu não conhecia Creepypasta, ela já causa um certo desconforto.
É, a musiquinha do Lavender Town já é bem incômoda. Eles mudaram, mas não mudaram tanto.
É, tem uma foto aqui da cidade. A cidade ela tem um tom lavanda, porque nesse primeiro jogo eles não conseguiam criar muitas cores. Então cada cidade tinha um nome de cor. Aí ela Lavender Town ficou lavanda. E nessa cidade tem um cemitério, uma torre que é um cemitério, no canto superior direito. Se você entra, é um cemitério. É muito louco isso, né?
Fê, aproveitando que a gente tá no Pokémon, você conhece a creepypasta do Pokémon Black?
Mas essa eu não conheço.
Ah, então deixa eu ler essa pra você, você vai gostar.
Tá bom, por favor.
Sou o que se pode chamar de colecionador de jogos de Pokémon piratas. Incrível a frequência com que você pode encontrá-los em casas de penhores. Eles geralmente são divertidos, mesmo que não possam ser reproduzidos, o que geralmente são. Os erros de tradução e a má qualidade os tornam involuntariamente engraçados. Consegui encontrar a maioria dos que joguei online, mas há um que não vi nenhuma menção. Comprei em um mercado de pulgas há cerca de 5 anos. Aqui está uma foto do cartucho, caso alguém o reconheça. Infelizmente, quando me mudei há 2 anos, perdi o jogo, então não posso fornecer capturas de tela. Desculpe. O jogo começou com a familiar introdução de Nidorino e Gengar da versão Red and Blue. No entanto, a tela de Press Start havia sido alterada. Red estava lá, mas o Pokémon não. Também dizia Black Version, sob o logotipo do Pokémon. Ao selecionar New Game, o jogo iniciava o discurso do Professor Oak e rapidamente ficou evidente que o jogo era essencialmente Pokémon Red. Depois de selecionar seu inicial, se você olhasse para o seu Pokémon, além do Bulbasaur, Charmander ou Squirtle, havia outro Pokémon, o Ghost. O Pokémon era nível 1. Ele tinha o Sprite dos Ghosts que são encontrados em Lavender Town, antes de obter o Sleep Cope. Ele tinha um ataque. Maldição. Eu sei que existe um movimento real chamado Curse, mas o ataque não existia na geração 1, então parece que foi craqueado. O Pokémon adversário não podia atacar o Ghost. Aparecia na tela a mensagem de que ele estava com muito medo para agir. Quando o ataque Curse era usado na batalha, a tela ficava instantaneamente toda preta. O choro do Pokémon adversário era escutado, porém bem distorcido. Uma frequência bem mais aguda que o normal. A tela de batalha reaparecia então, e o Pokémon adversário não estava mais lá. Se você usasse em uma batalha contra um treinador, quando as Pokébolas representando seus Pokémons fossem aparecer no canto da tela, haveria uma Pokébola a menos. Para mim, aquilo deixava subentendido que o Pokémon morreu. O que é ainda mais estranho é que após vencer um treinador e ver a mensagem "Red recebeu US$ 200 por ganhar", a janela de batalha aparecia novamente. Se você selecionasse Run, a batalha acabaria normalmente. Você também poderia selecionar Curse. Se você o fizesse, quando retornasse ao mapa, o treinador também teria desaparecido. Depois de sair e entrar de novo na área, havia no lugar onde o treinador ficava uma tumba, como as que você vê no Pokémon Tower, na cidade de Lavander. O ataque Curse não era usável em todas as instâncias. Ele falha contra treinadores que você enfrenta mais de uma vez no jogo, como seu rival ou Giovanni. No entanto, ele era usável em sua batalha final contra eles. Eu cheguei à conclusão de que esse era o objetivo do jogo: deixar você usar os antes incapturáveis Ghosts. E o Curse deixou o jogo tão fácil que eu usei essencialmente durante toda a aventura. O jogo mudou um pouco depois de derrotar o Elite Four, no entanto. Depois de ver o Hall da Fama, que consistia do Ghost e vários outros Pokémons de level baixo, a tela cortou para uma tela preta. Uma janela apareceu com a frase "Alguns anos depois". O jogo então corta para o Pokémon Tower em Lavander. Um velho está parado olhando as tumbas. Então você percebe que este velho é o seu personagem. O velho se move com metade da velocidade de um personagem normal. Você não possui mais nenhum Pokémon, nem mesmo Ghost, que até esse ponto era impossível de remover da sua party, depositando no PC. O mapa todo está vazio, não existe mais nenhum NPC. Ainda havia, no entanto, as tumbas dos treinadores que você usou Curse ao longo do jogo. Apenas andando um pouco pelo mapa, eu percebi quão grande era o número de treinadores nos quais eu usei Curse. Você poderia ir a qualquer lugar do mapa nesse momento. No entanto, seu movimento era limitado, visto que você não possuía Pokémons para usar HMS. E, independente de onde você estivesse, a música da cidade de Lavander continuava em um loop infinito. Depois de pensar por um momento, eu descobri que na Diglett's Cave, um dos arbustos cortáveis que normalmente bloqueia o caminho não estava mais lá. Isso permitiu que eu avançasse e voltasse para a cidade de Pallet. Ao entrar na sua casa e ir para o exato lugar onde você começa o jogo, a tela corta para uma tela preta. Então, a figura de uma Caterpie aparece. Ela foi substituída por uma Ponyta, e então um Pidgey. E rapidamente eu percebi, enquanto os Pokémons progrediam de Rattata para Blastoise, que aqueles eram os Pokémons nos quais eu havia usado Curse. Após a figura do Pokémon do meu rival, apareceu na tela um Youngster. Então, um gambler. E então, o meu rival. Esses e muitos outros eram os treinadores que eu havia amaldiçoado. Durante todo esse tempo, a música da cidade de Lavander estava sendo tocada. Porém, ela ia se tornando mais aguda aos poucos. Na hora que seu rival aparece na tela, ela se parecia mais com um estrondo demoníaco. A tela fica preta novamente. Alguns momentos depois, a tela de batalha aparece. Seu treinador, agora um velho, o mesmo que te ensina como capturar Pokémons em Viridian. Ghost apareceu do outro lado, junto com as palavras "Ghost wants to fight". Você não podia usar itens e não possuía Pokémons. Se você tenta correr, você não consegue. A única opção é o fight. Usando fight, imediatamente faria você usar o ataque Struggle, debater-se, o qual não afeta Ghost, porém fazia você perder um pouco do seu HP. Quando era a vez do Ghost atacar, simplesmente aparecia na tela a mensagem "três pontinhos". Eventualmente, quando seu HP chegava a um ponto crítico, Ghost finalmente usava Curse, cortava para a tela preta a última vez. Independente do que você apertasse, você ficava preso nessa tela preta. Nesse momento, a única coisa que você podia fazer era desligar o Game Boy. Quando você ligava de novo, New Game era a única opção. O jogo havia deletado o save file. Eu joguei essa versão várias e várias vezes, e todas as vezes o jogo acabou dessa forma. Várias vezes eu tentei não usar o Ghost, mesmo sendo impossível de removê-lo da party. Nesses casos, no final do jogo, não mostrava a foto de qualquer treinador ou Pokémon, apenas cortava para a cena final de Battle with Ghost. Eu não entendi os motivos por trás da criação desse hack. No entanto, ele foi muito pouco distribuído, então não foi por ganho financeiro. O jogo foi muito bem feito para uma versão hack. Parece que ele estava querendo mandar uma mensagem através do jogo. Eu não estou totalmente certo do que era essa mensagem. A morte inevitável? Ou às vezes ele apenas queria injetar morte e horror em um jogo infantil? Existe algo intrigante sobre o mundo Pokémon. Pokémon são armas, mas eles são seus amigos. Eles lutam até a morte, mas nunca morrem. Eles estão sempre esperando por você no centro Pokémon, curados e prontos para outra aventura. Às vezes, esse hack pode ser uma piada para aterrorizar as crianças. Mas as crianças se perguntam: Pokémons podem morrer? Provavelmente irão após jogar essa versão. Talvez seja esse o ponto, fazer o jogador pensar o que acontece quando um Pokémon morre. E talvez isso seja a coisa assustadora, porque significa que Maldição do Fantasma é verdadeira. E se nós estamos amaldiçoados, o que acontece com a gente quando morremos? Lembram quando eu disse que perdi o cartucho desse hack quando eu voltei para casa das férias? Isso não é exatamente verdade. Eu não menti sobre não possuir mais o cartucho, mas eu não perdi. Eu me livrei dele intencionalmente. Voltei para o camelô onde comprei e vendi ele barato para o primeiro estranho interessado. Ele achou que eu havia conseguido por uma pechincha, porém eu não contei a ele. Um dia antes, eu joguei o hack de novo, pela última vez. Joguei normalmente como sempre e terminei o jogo. A tela ficou preta e o jogo congelou, como das outras vezes. Eu estava pronto para desligar meu Game Boy quando o telefone tocou. Eu fiquei cerca de 15 minutos no telefone. Ao terminar, eu ouvi alguma coisa vinda do meu quarto. Entrei no meu quarto e vi alguma coisa na tela do Game Boy. Eu estava animado. Talvez houvesse algo mais no hack que eu ainda não havia descoberto. Peguei o Game Boy. Havia duas luzes vermelhas na tela. De repente, apareceu uma mensagem. Sob as luzes, havia apenas três palavras. E elas eram: Ghost Curses You.
Uau, caraca, isso escalonou de uma maneira.
Absurda, né?
Nossa.
É que sempre que eu vejo a creepypasta do Lavender Town, eu vejo essa creepypasta do Black junto, porque você viu que ela usa a mesma musiquinha, né?
E deixa eu te falar. Esse Ghost, ele existe no jogo. Quando você tá jogando Pokémon Yellow, Red, Green, Blue, quando você entra no cemitério de Lavender, e foi aí que eu fiquei chocado e descobri que Pokémons morrem, num determinado nível você precisa enfrentar ele, e ele fala do item, né, que esse fantasma mostra que é outro Pokémon. Mas no caso, nesse jogo, na Black Version, o fantasma é usável, e caraca! Será que a gente consegue essa hack?
Eu sei não, não quero jogar não.
Eu fiquei com vontade de jogar. Eu vou dar uma pesquisada na web depois pra ver se eu acho alguma coisa. Mas nossa, Marina, obrigado por me apresentar essa creepypasta, eu não conhecia.
Ai, que bom.
Achei muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Mas, Má, tem tanta creepypasta de games que eu acho que cabe uma segunda parte fácil, fácil, fácil. Isso porque a gente nem falou do Mario, cara. E Mario tem muita creepypasta louca e bizarra.
Tem umas creepypastas muito da hora. Mas vamos ver se o pessoal vai querer ouvir mais sobre creepypastas de videogames. Umas mais antigas, umas mais novas. A gente está sempre disposto a contar.
Sim, eu acho que cabe a gente ser um pouco sincero que é difícil ler creepypasta de game. Porque se você não conhece o game, pode ser que fique um pouco chatinho de escutar. Você concorda comigo, Má?
toda a explicação que você teve que me dar pra eu conseguir entender o Pokémon.
Sim, sim. Isso que, tipo, são creepypastas que não aprofunda tanto, mas... É, tipo, se eu for ler uma creepypasta de Skyrim, que é um jogo de RPG, cara, vai ficar maçante pra caramba. Mas é diferente de quando eu li pra você do Roller Coaster Tycoon ou do Mr. Mix.
Você leu pra mim de um jogo que eu conheço e você não, e eu li pra você um jogo que você conhece e eu não.
Ah, sim, ficou legal isso. Então, eu acho que essa é a grande questão... Das creepypastas de games, porque quando é você conhece o jogo, você consegue visualizar isso na sua cabeça e você consegue criar uma linha de raciocínio, mesmo que você não jogue frequentemente, mas você dá um sentido à creepypasta. Mas quando você não conhece, eu acho que pode ficar chato e maçante, e essa foi a minha preocupação. Mas sabe como que a gente vai saber se o pessoal quer uma segunda parte? Eles vão ter que ir lá no comentário do Spotify, lá na barrinha de comentários, escrever queremos parte 2. Sim, por favor, façam logo. E a Ná, ela tacou aqui no chat. Acho que rolaria um negócio de creepypasta só de Pokémon. Eu apoio, eu já falei pra Marina. A Marina virou meu vento e disse que não. Porque ela não curte. A gente tá aqui um shade mesmo, Marina. A gente tá aqui um shade mesmo.
Tá bom, na próxima vez eu vou deixar a gente conta só a creepypasta de Pokémon.
Eu queria chamar um youtuber de game, de game só de Pokémon. Eu já tentei, cara. Eu já chamei 3. 2 não me responderam. E 1 falou que não. Fiquei chateado.
Não ter resposta também é resposta, né?
É.
Então, claro que não.
Se você conhece, indique. Fala. Por favor, faça com eles. Vai ser muito legal. Má. Queria começar agradecendo ao pessoal aqui do chat que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que foi o episódio mais desafiador pra gente até hoje. E eu quero agradecer a paciência deles. E agradecer por eles terem ficado até aqui e pra todos os ouvintes que escutaram a gente até o final.
Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Por acompanhar a bagunça que a gente fez no meio da live. Mas deu tudo certo.
E como faz pros outros ouvintes que não participam da seita entrar pra essa nossa seita?
Pessoal, pode procurar a gente no apoia.se e seguir a gente lá.
Isso mesmo, com uma contribuição de R$5 você já consegue fazer parte e ter acesso a todos os recheios da seita. Recheios. Inclusive...
Nós temos essas gravações ao vivo e tem também um grupo no WhatsApp da seita.
Isso mesmo. E, Má, sabe o que eu tô fazendo pros ouvintes, dos apoiadores?
O quê?
A série SCP. Eu vou pedir pro nosso editor colocar um pedacinho pra vocês escutarem, mas olha, eu adoro. Eu adoro e, tipo, toda semana tá saindo episódio novo. A gente já tá na SCP item 006 e semana que vem, essa semana no caso, que a gente tá gravando na quinta-feira anterior, vai sair SCP item 007.
De julho de 1949. Autoridades locais encontraram a mão direita decepada de SCP Item 004 Item Caso 1, a uma distância de 8 km de SCP Item 004 Item 1. Outras partes do corpo de SCP Item 004 Item Caso 1 são encontradas espalhadas em um raio de até 32 km da fábrica. Sob interrogatório, os jovens relataram às autoridades que após abrir a porta com uma das chaves, SCP Item 004 Item Caso 1 foi decepado em diversos pedaços que em seguida desapareceram. A essa altura, a Fundação SCP assume a investigação. 4 de julho de 1949.
O agente da SCP adquire as chaves das autoridades locais para dar início aos testes. Mas Mar, muito obrigado por você, mais um episódio aqui nesse número 90, né? 90º episódio.
Meu Deus, gente, já tem 90 episódios, meu Deus.
Passou muito rápido e já tá chegando o episódio do Slenderman, que é o episódio número 100. E eu prometi que no 100º episódio iria ser o Slenderman. E eu tô pensando em fazer o episódio do Slenderman, então aguardem-nos. Tá chegando.
Tá chegando, é rapidinho.
Então é isso, Mar. Muito obrigado.
Falou, gente. E se seguir a gente nas nossas redes sociais, Terror na Esquina em todas as redes sociais.
Segue lá, gente. Ajuda a gente a crescer, ter mais followers no Insta.
Sim. espalhem a palavra.
Espalhem a palavra. Então é isso, Má. Muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.